Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Nós vamos falar sobre... Qual é o tema deste mês? Família. E nós demos o título à série Famílias que Prevalecem. O meu grande desafio, o meu grande desejo é, há tanta coisa que pode ser falada, ensinada, partilhada, e a minha oração nestes últimos meses, na verdade antes deste mês também, é Deus... Que eu possa só falar aquilo que é a tua vontade para agora. Para aquilo que se está a viver agora, para este tempo. E esse tem sido o sentido. Daí, o nosso texto base é Provérbios 24, 13 e 4. E eu vou ler de novo. Vamos ler na nova tradução, linguagem hoje, não é? Com sabedoria se constrói o lar. E sobre a prudência ele se firma. Versículo 4. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Quer dizer que o lar se constrói com sabedoria. Não é com amor, também, ao sexo, ou isto, ou aquilo. Não, é com sabedoria. Então, o que nós precisamos para construir ou edificar famílias que prevalecem é de sabedoria. Sabedoria que vem da parte de Deus, da palavra de Deus. E aí, o pensamento é este. Nós nos preocupamos com a nossa carreira. Nós nos preocupamos em melhorar, em aprender. Colocamos os nossos filhos na escola. Nós próprios vamos tirar o nosso curso. Nós próprios fazemos, como é que se diz? Depois de... Sim, mas e depois ao longo da vida? Ninguém estuda mais nada. Especialização, formações, etc. Porquê? Porque nós queremos melhorar, não queremos ficar para trás. Não é? Então... Por que razão, em relação à família, nós não investimos? Não é? E daí, a minha pergunta, qual foi o último livro que tu leste sobre família? Qual foi o último livro que tu leste sobre casamento, sobre educação dos filhos, etc? Então, às vezes, é falta de investimento da nossa parte, porque achamos que já sabemos tudo. Então, depois falámos, em primeiro lugar, falámos então que a família é o nosso... maior património, na verdade, o único património. Né? Falámos que a família é o nosso primeiro ministério, né? Trabalho. Falámos que casamento constrói-se, e a palavra que eu usei foi mutualidade, não é? O respeito, o amor, o cuidado, ele deve ser mútuo. Não é da mulher ao marido ou do marido à mulher, não, é mútuo. E falámos acerca disso, um bocadinho acerca disso. E depois falámos sobre, né, a educação dos filhos, ó, este equilíbrio entre afeto, entre amor, carinho, com disciplina, com limites. Quando há um desequilíbrio nestas duas áreas, a coisa não vai correr bem. E hoje, eu gostaria de falar de um tema que é complicado, mas vamos lá. Sobre divórcio e novo casamento. Parece-me a mim, e eu estou a falar... para crentes. Não estou a falar para não crentes. Estou a falar para crentes. Pessoal que ama a Deus, que entregou a vida a Jesus. Que há um problema no nosso meio, que é de nós banalizarmos esta palavra divórcio. Porque o mundo, ele banalizou e ok... Divórcio no mundo é celebrado. Hoje há festa para isso mesmo. Sim ou não? A gente faz uma festa. divórcio é o que é mais aconselhado. Se tu estás, se trabalhas, não é? E estás a passar algum problema, experimenta a pedir uma opinião ao colega ou este, o que é que ele diz? Pá, estás assim, é porque queres. Divorcia-te. Pá, mete uns patinhos e vai buscar outra. Isso é conversa, no mínimo. Ou seja, é esta banalização de, epá, quem está mal muda-se. Então, divórcio é uma conquista da sociedade. Ou seja, divórcio é uma série, sei lá, olhar para o divórcio como, por exemplo, é a solução. Sei, não, para o casamento não tem solução? Tem. Qual? Divórcio. E percebemos que há uma banalização, né, de a palavra e a atitude, tanto que alguns às vezes, então já vais na quarta, epá, vou na quarta, epá, ainda vou só na segunda. Epá, não, ou seja, parece que eu estou a brincar, mas eu não estou a brincar. E aquilo que eu quero partilhar com os irmãos é, o que é que Jesus diz? Qual é a vontade de Deus? E aqui a questão não é, ah, isto é pecado, isto não é pecado, isto não... Não, não, esse não é o meu coração e vocês já me conhecem. E vamos chegar lá. Mas lembrem-se que mais importante do que obedecer a Deus é nós sintonizarmos o nosso coração com o coração de Deus. É nós estarmos em sintonia. Então vamos ler Mateus capítulo 19. Toda a gente que pensou em divorciar-se já leu, de certeza. E nós vamos ler. Mateus capítulo 19. Então o meu coração é partilhar coração, partilhar vida e jamais condenar alguém. Senão teria-me a condenar também a mim. Não é por aí. Mas dizer assim, olha... O que é que Deus diz? Qual é o coração de Deus? Como é que nós devemos olhar? Será que devemos banalizar? Será que... Como é que nós devemos olhar? Então, Mateus 19, versículo 3, vamos lá. Diz que chegaram a ele os fariseus tentando, sublinha esta palavra, tentando. E dizendo, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Vamos ficar por aqui e já vamos seguir. Primeiro, olha a pergunta destes homens, porque isto revela a mentalidade. É lícito repudiar ou mandar a mulher embora? Porque vê lá se eles dizem, olha, é lícito a mulher mandar o marido embora? Não, é mandar a mulher embora... Por qualquer motivo. E a primeira coisa que eu quero partilhar com os irmãos é, estes homens, eles não têm dúvidas sobre divórcio. Jesus aproveita e vai explicar acerca disto. Mas estes homens não têm dúvidas. Até porque a palavra-chave está aí, é tentando. O desejo destes homens... destes fariseus, destes doutores da lei, é colocar uma armadilha em Jesus. Porque eles, Jesus para eles é um problema. Eles querem matar Jesus, mas não sabem como. Então a primeira coisa que eles tentam fazer é, vamos a ver se o achamos em falta em relação à lei de Moisés. Porque naquela altura havia duas escolas rabínicas que interpretavam este texto. Qual era o texto quando eles dizem qualquer coisa? Não é qualquer coisa, mas é o texto que está em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. onde ele diz assim: se um homem de Moisés a falar tomar uma mulher e casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, ou ter achado coisa indecente nela, então lá abre uma carta de divórcio e despede-a. E aqui a grande questão entre eles é: o que é coisa indecente? E eles queriam pôr Jesus nesta discussão. Olha, qual é o lado que tu escolhes? Porque havia, por exemplo, um rabino chamado Eliel, que ele defendia que o homem podia se divorciar da sua mulher por qualquer motivo. A comida não está boa, não sabe cozinhar como eu quero, manda embora. Mas ele chegou a dizer que se achasse uma mulher livre, que ele achasse mais bonita que a dele, então manda a minha embora. Ou seja, ele não está preocupado com divórcio. Ele está preocupado é com ir buscar outra. Certo? Eu tenho que arranjar uma maneira como é que posso fazê-lo. Então vi essa linha. Havia um rabino chamado Shammai, o rabino Shammai e toda a sua linha, ou toda a sua escola, é que ele defendia que o divórcio só era permitido em caso de adultério. Alguma coisa grave a acontecer. Então, o objetivo deles é: de que lado é que tu estás? O que é que tu defendes, Jesus? Qual é a tua opinião? Porque o objetivo deles é colocar Jesus contra a lei. Contra Moisés, para eles terem que apontar o dedo. Mas, se eles querem matar Jesus, eles pensaram assim: espera lá, quem é que matou João Batista? Quem é que se lembra? Foi o Herodes. E porquê? Porque João Batista, ele disse assim: olha, a mulher que tu tens não é tua, tu estás em pecado, tu estás em adultério. E o que é que isso lhe valeu? Mas pode ser que este Jesus diga o mesmo. O Herodes manda cortar a cabeça, resolve o nosso problema e a gente nem se mexeu. Era bom para eles, não era? Foi o que aconteceu ao João Batista. Ou seja, este é o coração deste povo. Ou queriam pôr Jesus contra o próprio povo, se o povo, se Jesus dissesse: não, não, ah, intolerante. Se Jesus dissesse: sim, sim, ah, está a desintegrar a família, ou a desproteger a mulher, etc. Ou seja, não era uma resposta fácil. Agora, o que é interessante? Estes homens fazem uma pergunta sobre... Falem lá comigo. Divórcio. E a primeira resposta que Jesus fala é sobre... Vamos ler, né? Ainda não lemos, né? Então vamos lá ler. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não mais são, versículo 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ele vira-se para eles e diz: olha, vocês não são os super-sumos da Bíblia ou da Torá? Vocês não são aqueles que interpretam a Torá? Então vocês não sabem o que está escrito no princípio? Olha, a vossa conversa é sobre divórcio. Mas esse não é o coração de Deus. O coração de Deus é sobre casamento. E nesta resposta ele dá os pilares básicos. Primeiro, olha, casamento é uma união entre homem e mulher. É o que está aqui a dizer. Segundo, ele é monogâmico. Porque ele diz que se unirá à sua, não é às suas. Só pode ter mais do que uma depois de ter filhas. Quem é que percebeu? É, então podemos ter... Eu tenho uma, duas, três, quatro, caneta. Não brincar. Ou seja, é monogâmico. E os dois se tornam um. Quer dizer que o casamento é uma aliança sagrada. O que Jesus está a mostrar para eles é que vocês têm uma ideia errada acerca de casamento. Vocês olham para o casamento apenas para ter uma mulher para vos servir. Mas vocês nem sequer a respeitam, porque vocês querem é outra. Agora, o que Jesus está a dizer é assim, casamento é uma aliança sagrada. É algo que Deus tem como mais sagrado. Foi instituído por Deus. Por isso é que a Bíblia começa com casamento e a Bíblia termina com casamento. Muitas das vezes que Jesus, que Deus revela o seu caráter, ele usa o casal para falar do amor, do respeito. Ele usa a família. É algo de sagrado. Ai, alguém diz, ah, pastor, mas o que Deus uniu não separa o homem. Mas isso não foi Deus. Isso é conversa da treta. Porquê é que é conversa da treta? Deus livre-arbítrio. E ele escolheu este, aquele. Olha, eu escolhi este. Ah, eu tinha 19 anos. Tinha a idade que tivesse. Ah, é esse mesmo, é essa mesmo que queres? É esse mesmo que queres? É mesmo? Ok, pronto, está feito. Pau! E cola. É como que... Ah, mas não era bem isto. Já é tarde. Quando eu digo já é tarde, vamos ver o resto mais para a frente. O que quer dizer é que não é assim, ah, não era este porque não foi Deus. Não, isso é conversa de crente. Porque qual é a conversa deles que Jesus percebeu? Esta conversa é porque eles querem outra. E esta conversa que não foi a vontade de Deus é porque ele quer outra. Conversa é a mesma. Por isso é que eu chamei treta. O que nós temos que entender, e que ele falou a eles, para eles entenderem, é que vocês desvalorizam o casamento. Vocês olham para o casamento como que qualquer coisa, se não foi um papel, foi qualquer... Não. Mas diante de Deus é algo sagrado, é uma aliança. Olha o que diz aqui, eu vou ler só rápido. Malaquias capítulo 2, verso 14. Eu vou ler na versão, o livro. Porquê é que nos abandonou, gritam vocês. Estava ele a falar para aquele povo. Eu digo, dir-vos-ei porquê? É porque o Senhor tem sido testemunha da vossa deslealdade para com as mulheres que vos tinham sido fiéis ao longo dos anos, as companheiras a quem prometeram cuidado e fidelidade, pois eram as mulheres da tua aliança. Então, o que Jesus está a trazer a eles é seriedade ao casamento, ao compromisso. Já vamos falar do resto. Mas não olhar para o casamento como os jovens hoje olham, ou alguns jovens olham no mundo, mas infelizmente na igreja também, que é, ah, eu caso, se não der certo, eu divorcio. Não, esse pensamento é errado. Porque ele está a desvalorizar. É como assim, olha, eu peço um café. Ah, se eu não gostar, bebo chá. Não. É algo que é sagrado. Por isso, quando ele diz que os dois tornam-se uma só carne, por isso quando há separação, porque há casos inevitáveis, há dor. Esta mentalidade que se cria, que é o caminho mais fácil, e não, é um caminho doloroso. Quem já passou sabe que toda a gente sofre. O homem sofre, a mulher sofre, os filhos sofrem, toda a gente sofre, até o cachorro sofre. E eu não estou a brincar. Sabe porquê que eu não estou a brincar? Eu não sei os outros, mas aconteceu comigo. Eu tinha uma canela, chamava-se Nica, uma labradora. Durante muito tempo connosco, teve várias ninhadas, tinha 10 filhos, tinha 9 filhos, e criava-os, quer dizer, paria-os, e depois tinha lá aqueles primeiros 15 dias, alimentava, fazia, tudo. Quando aconteceu isso comigo, é incrível, mas aconteceu. Não é que a Cadelita depois pariu 10 cachorrinhos, todos mortos. Todos. Não nasceram vivos e morreram, e ela não ligou. Não. Já nasceram mortos. Eu não sei o que é que se passou, mas alguma coisa se passou. Ou seja, toda a gente sofre. É como se tu metes uma folha, colas uma folha à outra, tornarem um só. se tentar separar a folha, vai haver partes, vai rasgar, sim ou não? Claro que sim. Todo divórcio rasga, magoa, destrói, tira-nos pecados, etc. Claro que Deus pode restaurar, etc. Sim, mas o que Ele está a dizer para eles, olha, não brinquem com o casamento, porque é algo que Deus tem como sagrado, é uma aliança. Eu hoje não tenho tempo, porque não vamos falar acerca disso, mas se nós estudarmos sobre alianças no Velho Testamento, é da coisa mais sagrada. Então eles perguntam, versículo 7, vamos lá. Disseram-lhe eles, então, porque nos mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas o princípio não foi assim. Porque eles dizem, ah, então porquê que Moisés mandou repudiar? Calma lá, Moisés não mandou coisa nenhuma. Primeiro, Moisés não instituiu divórcio para ninguém. Moisés permitiu. E permitiu porquê? Por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, pronto, pá, vocês são casca grossa. Então ele permitiu. Permitiu porquê? Para proteger a mulher. Neste caso, estamos a ler este contexto, o que está aqui. Estamos a interpretar o que está aqui. Porquê? Muito simples. Os meninos casavam, ficavam com os direitos às terras delas e tinham mais os dotes, mais isto, mais aquilo. Recebiam aquilo tudo. Agora, a gente não a quer, manda embora. Uma mulher mandada embora assim é uma mulher condenada a viver na miséria naquele tempo. Porque não tem ganha-pão e ficou ainda por cima sem nada. Ficou tudo com ele. Então qual é a solução que ela tem para sobreviver? É a prostituição. Para ganhar pão, para poder comer. Quer dizer, olha, vocês, por causa da dureza do vosso coração, então Moisés permitiu para quê? Para proteger a mulher. Porque se formos estudar isso, ao passar a carta de divórcio, na altura havia terras que iam voltar para ela, havia coisas que eles tinham que pagar. Tanto que eles mais à frente, e vamos ver a cabecinha deles mais à frente, né? Que eles dizem, ah, então se é assim, a nossa responsabilidade perante as mulheres, até é melhor não casar. Veja a cabecinha deles. Então, foi por proteção que aconteceu. E hoje também. Porque é que há divórcios? Por causa da dureza dos corações. Quem ninguém quer mudar. Há muitas razões porque é que as pessoas se divorciam. Olha, sei lá, em primeiro lugar, por causa daquele idealismo romântico. É um amor e uma cabana. Né? E depois percebem que só uma cabana não chega. E só o amor também não. O provérbio diz que precisamos de sabedoria. Ai, afinal, não, eu pensei que o casamento... Não, não é assim. Porquê é que as pessoas se divorciam? Olha, porque falta de maturidade para resolver conflitos. Por causa do nosso egoísmo. Todos nós queremos as coisas à nossa maneira. Ela quer a maneira dela, eu quero a minha maneira. E se formos os dois casca grossa, a gente só vai se matar. Então, ninguém quer mudar. Então, vai embora. Só que o problema, esse não é a solução, porquê? Porque agora ele já vai no segundo, já vai no segundo não, já vai no terceiro, já vai no quarto, já vai no quinto. Porque se ele não mudar a mentalidade, se ele não mudar o conceito em relação a casamento, em relação a divórcio, ele vai resolver sempre o problema da mesma forma, ou ele ou ela. Atenção, aqui ele está-se a falar não, porque é este contexto. E esta era a cultura. Mas agora não é só ele, não, é ele ou ela. Porquê que as pessoas se divorciam? Olha, por causa do materialismo. Hoje a carreira tem que estar à frente. O dinheiro está à frente. As férias, a obtenção de coisas. Então já não há tempo para a família. Já não há tempo para uma série de coisas. Por causa da sexualização, não é? Dizer, ah, tal, eu fiquei atraído, eu fiquei isto, eu fiquei aquilo, falou com o outro. Então o divórcio acontece porque é por causa da dureza dos nossos corações. Quando nós não queremos mudar, quando nós não queremos nos humilhar, pedir ajuda, clamar e nos ajudarem também com graça e não com fariseísmo. Porque será que... Será não, ainda não chegamos lá. Então, nesse contexto, Jesus diz assim, vamos lá ao versículo 9. Eu posso continuar mais um bocadinho, né? É que eu hoje ainda não vi um amém, mas pronto, está tudo bem. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, esta é a minha tradução, outras têm outra, e casar com a outra, comete adultério, e o casar com a repudiada também comete adultério. E essa fornicação, a palavra é porneia, que tem, abrange qualquer pecado sexual, fornicação, adultério, etc. O que Jesus está a dizer é assim, olha, eu sou contra o divórcio por qualquer motivo. Pronto, é o que ele está a dizer, eu sou contra. Da mesma maneira que Moisés. Eu não vim negar a lei, eu vim cumprir a lei. Então o melhor caminho não é o divórcio, o melhor caminho é o perdão. É o acerto. Até porque não há casamentos perfeitos, não há pessoas perfeitas. Ah, é a panela, como é que é? A tampa, a panela e a tampa, como se fosse perfeição. Não, isso não existe, isto é tal, o idealismo. A gente pode ser bem diferentes um do outro. Qual é o problema? As diferenças não devem nos separar, só nos fazem mais fortes. Agora, para isso precisamos de muita maturidade, muita humildade e muito pouco egoísmo, que é o que nós mais temos. Agora, será que Jesus está a dizer... Porque quando nós lemos isto, como se alguns leem hoje, e aí eu sei que vão me pôr em trabalhos, mas não faz mal. Eu aguento. Será que Jesus está a dizer que se uma mulher sofrer violência doméstica todos os dias, apanha tareia, ela não pode se divorciar porque o fulano não adulterou e muito menos um dia casado de novo? Porque qual é o contexto aqui? Qual é o espírito? Não é letra, o espírito. Ele disse assim, vocês, primeiro, desprezam a instituição casamento. Vocês não têm noção que casamento é uma aliança. E, na verdade, vocês só estão a arranjar um caminho para ir buscar outra. Então, isto fala de proteção. Então, se for um caso grave, será que não está incluído ali? Claro que sim. Eu não consigo ver de outra forma. Mas a questão não é essa. A questão é o que é que está por trás de certas conversas. Porque nós somos crentes. Então, o crente é assim. Ele está lá no trabalho e ele começa a entrar por um caminho que não devia. Anda meio torcido com a mulher. E qual é o caminho que ele começa a entrar? Ele começa uma conversa com a... Eu estou a falar agora, homem. Mas digo ao irmão lado, isto é para os dois lados. Hoje, a traição, meus amigos, não é só dos homens. Cada vez mais há mulheres a fazer isto. Aliás, se a colega vai fazer e era casada, o exemplo que eu vou dar. Posso continuar? E ele vai lá e começa uma conversa lá com a colega e sei o quê, e desabafa isso e sei o quê, e ela e a colega, claro, a colega é um delicadoce. Claro, não o atura. Né? E conversa para aqui, e depois manda-se um vídeo para o Instagram, e depois não sei o quê pelo TikTok, e depois não sei o quê, como é que mais, e o que é mais, nada. Só que ele agora tem um problema, começa a ficar ali muito embeiçado para aquela colega, ou para aquele colega, só que ele tem um problema, ele é cristão. Então agora como é que eu, para casar com uma, tenho que me livrar da outra? Então começa com esta conversa. Pastor, preciso falar com... Ah, não é comigo, é com outros. Tal, eu quero servir a Deus, pá, mas... A minha mulher às vezes, pá, parece que não quer me acompanhar. E a conversa começa assim. Aquela desculpa de mau pagador. Né? E o grande problema é que a conversa depois do divórcio, não sei o quê, porque a Bíblia, e o grego, e o hebraico. E quando a gente percebe, a gente na altura não percebe nada. Mas na cabeça do fulano, ou da senhora, às vezes está outro caminho, que é deste. Qual é? Eu quero a outra. Só que eu quero me sentir bem com a minha consciência, como se eu estivesse bem. Então, claro, a gente tem problemas, tu tens problemas, ele vai-te apontar os problemas todos, porque ele é assim, porque ele agora também fez assado, porque ela também fez não sei o quê. Claro, agora temos isto feito todos do mundo. Jesus falasse com eles, que os conhece ao longe, que ele é Deus, o que é que ele lhe diria? Então, o que está aqui não é uma regra para castrar, mas ele está a dizer assim, o teu coração é que está enganado. Tu estás a entrar por caminhos que está errado. Tu estás com pensamentos que não estão certos. Tu estás a querer fazer coisas que vai destruir a tua vida. Ou seja, não banalize o divórcio. Olha o versículo 10. Disseram-lhe os discípulos, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Então se eu quero andar a mudar? Sabe o que é que a Bíblia fala sobre adultério? A gente andar a brincar com estas coisas, trocar uma de 40 por duas de 20. E claro que eu estou a brincar, mas infelizmente é o que muita gente está a acontecer. E queremos justificar como se isso fosse coisa certa. Eu não estou a querer apontar dedos a ninguém, irmãos. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Eu vou ler alguns versículos para colocar temor nos nossos corações. Na versão livre, eu vou escolher sempre a versão livre e vou ser rápido. Provérbios 6:32 diz assim: mas o que comete adultério está louco, está a arruinar a sua própria alma. Chagas e uma vida desgraçada é o que ganha com isso, além de uma vergonha que nunca se apagará. É o que a Bíblia diz. Eu vou ler outro versículo, Malaquias 2:16: porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, repudio o divórcio, assim como aquele que se cobre de violência como de roupa. Portanto, tenham cuidado que não sejam infiéis às vossas mulheres, diz o Senhor dos... E se eu ler Apocalipse capítulo 22, ficarão de fora quem? E depois diz assim, os que praticam imoralidade sexual. Irmãos, eu não sei vocês, mas quanto a mim esta é a minha preocupação. Eu não estou preocupado se isto é aceito pelos homens. A minha grande preocupação é, e Deus, como é que olha para isso? A minha atitude pode ser muito mal aceita pelas pessoas. Mas se diante de Deus eu estiver bem, como é que vai ser? Glória a Deus. Não vai ser fácil as pessoas gozarem ou fazer isto ou aquilo, mas se estivermos bem diante de Deus, isso é o que importa. Então, onde eu quero chegar, eu não estou a dizer que não há fases difíceis, não há dias difíceis, nem que o divórcio não tem o seu lugar, etc. A palavra de Deus diz sim. O que estou a dizer é, não vamos banalizar, porque é assim que o mundo vive. É bom enquanto dura. Pronto, não dura, é como a chiclete, não é? A gente mete outra na boca, deita aquela fora e mete outra. Essa é a cultura de lá fora. Nós vamos viver da mesma forma. Vai sempre alguém que vai aprovar, vai sempre haver um pastor que vai dizer, não, claro que sim, está ótimo. Mas o problema não é esse. É que nós estamos a servir a Deus. Então, o que é que eu vejo que Jesus quis ensinar a eles? Olha, primeiro, vamos valorizar o casamento. Por isso, lembra-se quando eu disse assim, a quem não é casado, olha, não te precipites. Não te precipites porquê? Porque casamento é uma aliança. É um compromisso. E é quando essa aliança é estabelecida, Deus abençoa. Mas ele não era crente. Deus abençoou. no sentido, ok, é a tua escolha, vamos lá. Porque se não vamos pegar nesse versículo, ai, não foi Deus, quem é que vai definir que não foi Deus? É cada vez que eu quiser mudar, eu digo que não foi Deus. Não faz sentido. É ou não é? Não faz sentido nenhum. Então o que é que ele está a dizer? Divórcio por qualquer motivo? Não. O que é que vamos fazer? Vamos nos humilhar, vamos aprender, vamos pedir ajuda, vamos orar, vamos clamar a Deus. Agora, infelizmente, mesmo às vezes fazendo isso tudo, há gente que não quer. Como a palavra de Deus diz, olha, porquê? Por causa da qual foi a palavra que Moisés usou? Da dureza do vosso coração. Não, eu não quero, não gosto dele, eu não quero mais viver com ele. Não quero, então não quero, não podes obrigar. Nem podes, nem deves. Podes clamar a Deus, orar durante um tempo. E quando eu digo durante um tempo, quando a pessoa depois diz mesmo não quer, a gente tem que chegar à conclusão que é como que uma morte. Não quer, não quer. Morreu. Não é o melhor. Não era a vontade de Deus, mas foi a vontade da pessoa. Então, há casos que isso acontece. Existem casos graves. Adultério, né? Abandono. A pessoa não quer, vou embora, acabou. Mas aquilo que nós podemos perceber é qual é o espírito. Primeiro, valorizar o casamento. Antes de falar em qualquer tipo de divórcio, é dizer assim, não, casamento é uma aliança. Então nós tomamos essa aliança. Essa aliança foi estabelecida diante de Deus. E agora nós precisamos de crescer, como aprender, porque nós precisamos, o casamento constrói-se com sabedoria, a sabedoria não vem do vento, a sabedoria nós precisamos de estudar, nós precisamos de ouvir, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos, sei lá, pedir ajuda, Senhor, liberta-me do nosso egoísmo, nós precisamos de aprender, como em tudo na vida. Agora alguém diz assim, pastor, eu errei, e agora? Estou condenado. Agora eu só conheço duas coisas, arrependimento e confissão. Arrependimento. Com essa maneira de pensar e pedir ajuda a Deus. E a confissão, não é? E assumir a responsabilidade. Às vezes, olha, agora não vou voltar para trás, agora ela já tem outra, ele já tem... Sim, mas podes pensar assim, então vamos olhar para agora, para este casamento, com seriedade. E não no primeiro problema, nós vamos outra vez olhar para o divórcio como solução. E esse arrependimento é entre ti e Deus. Não é um arrependimento para os outros, não importa, irmãos. A aparência não é mais importante. Arrependimento é essa atitude no nosso coração. É assim, olha, eu não quero viver mais isto assim. Eu não quero olhar mais assim, mas eu não sou capaz de pedir ajuda a Deus. E eu creio o quê? Que a graça de Deus. Bruno, podes ver. A graça. A graça de Deus. A graça de Deus não é conversa. A graça de Deus é verdadeira. A graça de Deus para nós. A graça de Deus para ti. A graça de Deus para as nossas vidas. Mas tem que haver temor também nos nossos corações. Alguém também pode dizer, então pastor, mas eu fui o abandonado. Eu fui o que foi traído. O que fazer? Sim, porque há homens que fazem isso. Não é só estes fariseus, há homens hoje que fazem isto. Abandonam as mulheres, os filhos. Temos gente na nossa igreja que isso aconteceu. Cria uma dificuldade incrível à mulher e aos filhos, porque financeiramente ele não dá nada. Foge com as responsabilidades. Diz que não tem dinheiro para nada. Mas os filhos é que não pediram para nascer. Isso traz muito sofrimento e muita dor a muitas pessoas. Há desalente espiritualmente, destrói a vida dele próprio. O que fazer, pastor? Primeira coisa é não te precipites. Quando eu digo não te precipites também é porque tem que haver tempo para o luto. O luto tem que ser feito. Tem que haver tempo para o luto. A pessoa chorar o que acabou. A pessoa fazer o luto. Não ter pressa. Não se faz o luto entrando noutra. Se tu vais entrar já noutra. Por isso é que eu disse divórcio e novo casamento. Sem fazer luto, sem cura, sem nada, tu vais levar todos esses problemas para o outro lado. A outra pessoa nem pode abrir a boca, qualquer coisa parecida que aconteceu no passado, tu já estás aos gritos. Então precisas fazer o luto. Segundo, precisas de ser curado e restaurado, ou curada e restaurada. Tem que haver restauração. E a restauração não é as outras pessoas, é Deus, em Deus. Há muita coisa que precisa ser restaurada, há muita coisa que precisa ser curada. Terceiro, possas tirar também tempo para analisares a tua própria vida. Eu posso ter sido abandonado, ou ter sido traído, ou ter sido isto, ou ter sido aquilo, mas isso não invalida que eu possa, depois do luto feito, depois da cura, né, refletir. O que é que eu posso aprender com isto? Porque embora eu tenha sido a parte inocente, mas como em todos os problemas, eu também tive a minha cota parte. O que é que eu posso mudar? O que é que eu não posso voltar a fazer? O que é que eu fiz que eu não devia ter feito? Como é que eu era que eu não posso fazer? Eu pensei nisso. Tanto há coisas que eu faço hoje que não fazia. Mas espera lá, mas eu também não estava bem. Espera lá, eu tenho que mudar, senão vai-me acontecer o mesmo. Você está a perceber o que eu estou a dizer? Luto, cura e reflexão. Antes de nós partirmos ou pedirmos ou desejarmos um novo casamento. E eu não vou falar muito tempo, vou só citar, eles colocam, eu não sei se eles deem ou não, né? À luz da palavra de Deus, né? A morte do cônjuge, né? Né? Quando Paulo fala acerca disso, quando nós acabámos de falar acerca disto hoje, sobre adultério, e eu englobava aí casos graves, né? E por último, quando Paulo fala sobre o casamento e aqueles que estavam, alguns, que é o abandono por causa da fé ou unilateralmente. Quando Paulo fala que lá em Coríntios, que eles estavam, mas e o seu descrente for embora? Se o descrente for embora, o que é que queres fazer? Não é? Mas onde eu quero chegar, irmãos? É que isto é o que a palavra de Deus diz. Mas aquelas pessoas, por exemplo, que metem adultério e seguem, o mundo pode dizer que eles estão bem, mas segundo a palavra de Deus, eles estão errado. Eles podem estar bem num papel, eles podem estar bem em todo lado, mas se não houver arrependimento no seu coração, aquilo que a palavra de Deus falou há bocado, que a gente leu, é isso que a Bíblia diz. Então qual é o meu coração? É que haja temor nos nossos corações. É esse. Não é escravidão, mas temor. Primeiro, valorizar o casamento como uma aliança sagrada. Por isso é que a gente usa a aliança. Não é alguma coisa que, pronto, não. Os mais novos que querem casar, pensar, é uma aliança sagrada. Então vale mais parar do que se precipitar. Segundo, nós casados vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para lutar pelo nosso casamento, pela nossa família. Não vamos pôr outras coisas como prioridades. Não, o casamento é o mais importante, a família é o mais importante. Eu não estou a ser capaz, então não vou ter o orgulho que já sei tudo. Não, vou ler algumas coisas, vou tirar alguns cursos, vou ouvir algumas coisas, porque eu preciso, se eu fosse capaz, estava a funcionar. Porque se eu não tiver este coração, vai ser a segunda, vai ser a terceira, vai ser a quarta, vai até eu andar cá nesta terra. Houve um irmão que eu lhe disse assim: você não me leva mal, mas eu não lhe caso mais vez nenhuma. E eu só lhe casei uma. Eu só lhe casei uma. Foi a terceira. Mas foi só uma. Mas ele já ia na quinta. Ah, porque eu sou isto ou sou aquilo. Não. Homem, esse não é o coração. Ah não, mas está tudo certinho. O divórcio foi assinado, já passou 6 meses e o casamento, pela lei, está certinho, que ela vai saber. E o que é que Deus diz acerca desse coração? O que é que Deus diz acerca dessa atitude? Diz o mesmo? Não, não. Anda com ela, quando a chiclete ficar sem sabor, mudas. Desde que faças tudo certinho. É o divórcio, passa 6 meses, porque antes de 6 meses não podes, né? Passa 6 meses, depois ele começa a trazer à igreja a outra, né? E depois começa a dizer, pronto, agora vou... É tudo certinho, pastor. Mas certinho em que, se o teu coração não está sintonizado com o coração de Deus? Mas está certinho aonde? Eu acho que não estou a condenar ninguém. Estamos a dizer, olha, isso é malandrice, pá. Isso é um estilo de vida errado. Isso é um testemunho péssimo. Isso é usar-se de pessoas. Isso é manipular pessoas. Isso é achar que é o cowboy cá do sítio. Ainda fala em nome de Deus. Ah, mas eu sou dizimista. Você quer lá bem saber do teu dinheiro para alguma coisa? Agora, ele é bem-vindo à igreja? Claro que sim. A vida é dele. Agora, eu não posso ter vergonha de pregar o Evangelho. Nem vou dizer que isso está certo. Porque Jesus diria assim para eles: oh, vocês não estão a falar de um problema. Vocês querem andar a mudar. E isso está errado. Então, que o nosso coração seja, haja temor, principalmente a Deus, e amor às nossas esposas, aos nossos filhos, e caminharmos em frente. E quem passou por isso, que a gente tenha este coração, que haja, faz a tua reflexão, faz a tua, se estiveste arrependendo de alguma coisa, arrepende, mas o nosso coração está: Deus, eu quero sintonizar o meu coração com o teu coração. Viver de acordo com a tua vontade. Amém? Porque mais importante do que obedecer é termos o nosso coração sintonizado com Deus. Vamos ficar de pé? Fecha os teus olhos. Os casais que estiverem aqui podem dar as mãos, se faz favor. Irmãos, eu não quero diminuir ninguém que passou por divórcio, ou que está num segundo casamento, ou seja o que for. Eu nunca escondi a minha história. E nunca escondi a minha história por isso mesmo. Ou seja, esse não é o propósito. Mas o nosso propósito é que o nosso coração se alinhe com o coração de Deus. Quero orar por vocês, casais, por nós. Senhor, eu oro por cada família. Apresentamos as nossas famílias nas Tuas mãos. Oramos por aqueles irmãos que estão lá em casa, as famílias. E Senhor, Te pedimos a Tua graça, o Teu favor, a Tua sabedoria. Reveste-nos, Senhor, a cada homem, a cada irmã, a cada mulher, de humildade, Senhor. Humildade para nós nos adaptarmos um ao outro. Humildade para nós crescermos em sabedoria, em amor um pelo outro, em cuidado um pelo outro, em empatia, generosidade, Senhor. Retira de nós o egoísmo. Ajuda-nos a passar mais tempo, se calhar a estudarmos acerca da família do que nas redes sociais. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Senhor, que nós não vivamos como igreja este flagelo que o mundo está a viver. Mas ajuda-nos a ser diferentes, Senhor. Ajuda-nos a mostrar aos nossos filhos um estilo de vida diferente. Em nome de Jesus. Aqueles que estão a viver problemas na área do casamento, dá-lhes graça, Senhor. Dá-lhes de graça, dá-lhes sabedoria. Humildade. Humildade para perdoar, humildade para pedir perdão. Senhor, aqueles que estão enfeitiçados com outras coisas e que estão a ser enganados, mas que neste momento não veem, Senhor, abre os olhos. Abre os olhos, Senhor. Seja homem, seja mulher, abre. Que eles possam ter um contacto com a realidade e com o mal e com o caminho que é um precipício que eles estão a percorrer. Antes deles caírem nesse precipício, Senhor, abre os olhos, Senhor. Coloca pessoas no caminho deles que os possam ajudar, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que neste momento sangram por causa de um divórcio. Eu oro por aqueles, Senhor, que neste momento ainda estão na fase do luto, da cura, da reflexão, da dor, da confusão, da amargura. Às vezes até do ódio. Senhor, eu oro por restauração. Eu oro que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, a trabalhar na vida deles. E que esse mal e esse que veio para destruir a sua vida, que não os destrua, mas que o Teu amor os construa, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por cura, eu oro por restauração. Senhor, que levanta os Seus braços, levanta a sua vida, erga as suas cabeças, limpa as lágrimas dos seus olhos, Senhor. E eu oro, Senhor, por um novo tempo. Esses irmãos ou irmãs estão com dificuldade financeira derivada a esse abandono e a esse adultério. Senhor, Pai, eu te peço a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor, a trazer suprimento. A trazer suprimento em todas as áreas e dar sabedoria a esses irmãos para serem pais e mães e esses homens para serem mães e pais em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja, levanta o teu braço. Vamos orar uns pelos outros. Colocamos as famílias nas tuas mãos, Senhor. Colocamos as famílias nas tuas mãos. Te pedimos a tua graça, Senhor. Este mês que andamos a partilhar, a falar sobre família, oh Deus, ajuda-nos. Eu oro por graça. Eu oro por graça em cada família, em cada lar, em nome de Jesus. Eu oro por graça em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta a tua voz e ora. Ora por nós. Ora por nós. ora pelos outros irmãos, ora pelas famílias, ora pela minha, ora pelos irmãos aí ao lado, ora, ora, lá em casa, ore por nós, vamos orar por eles que estão lá em casa, vamos orar pelas famílias, vamos orar pelos nossos filhos, sabedoria, proteção, graça, favor de Deus, em nome de Jesus, ora, ora, levanta a tua voz e ora. Oh, o diabo quer destruir as famílias. Ele vai para matar, para roubar, para destruir. Ele quer causar divisão. Ele quer causar divórcio. Ele quer causar destruição. Oh, mas eu creio que Jesus veio para nos edificar. Jesus veio para nos unir. Jesus veio para nos fortalecer. Então vamos orar agora mesmo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.